Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos.
Dizem que os opostos se atraem, não é? E foi isso que aconteceu quando a Mackenzie Schurrila, a garota popular que vivia a vida como se não houvesse amanhã, conheceu o Dominic Russell, o garoto inteligente que tinha um futuro brilhante pela frente. A história dos dois poderia ter tido um final feliz se não fosse por um acidente de carro no qual o Dominic e o seu amigo Davion morreram. O que ninguém imaginava é que o que parecia ser uma tragédia era na verdade uma tentativa de assassinato planejada. Esse é o podcast Clube dos Detetives, eu sou Rodolfo e hoje nós vamos falar sobre o caso da Mackenzie Schurrila. Agora fiquem com os nossos recados e a gente já volta. Oi pessoal, aqui é o Rodolfo. Primeiramente quero agradecer quem tá chegando agora aí. Vejo que bastante gente tá seguindo a gente lá no Spotify e também nas nossas redes sociais. Para você que quer seguir a gente nas nossas redes sociais, é @podcastcdd em todas as redes, tá? Twitter, Instagram, TikTok. Nós também temos o nosso site, né? O podcastcdd.com.br, onde tem todas as versões escritas aí das pautas que a gente traz. E se você puder estar ajudando a gente, nós temos aí dois métodos. Ou você entra lá na Orelo, né, e procura por Clube dos Detetives, ou também tem link aí na descrição. E lá existem três categorias aí de apoio. A gente sugere muito, muito, muito que se você puder fazer um apoio contínuo, ajuda bastante a gente, não só pelo dinheiro cair todo mês, digamos assim, mas porque ajuda a gente em números, né? O que mostra para as plataformas que a gente está crescendo. O outro método é através da nossa chave Pix, podcastcdd@gmail.com. Você pode doar qualquer valor que é super bem-vindo, beleza? Mas então, vamos para o nosso episódio de hoje. O caso de hoje é bem recente, ele ficou bem famoso no ano passado por conta do julgamento e por conta da pena que a pessoa recebeu, mas eu vou falar sobre isso mais tarde, tá? Mas pra quem gosta aí de casos mais recentes, tá aí um caso aí de 2022. Bom, esse caso aconteceu em Strongsville, em Ohio. Segundo o censo de 2020, a cidade tem pouco mais de 46 mil habitantes e é um subúrbio de Cleveland. Strongsville é uma cidade bastante rica, né? Porque o nível de pobreza é bastante baixo. Somente 1,6% da população recebe menos de $10.45 por hora, que é assim que é calculado o salário mínimo no estado. Pouco depois das 6 horas da manhã, do dia 31 do 7...
7 é julho, né? Eu mesmo escrevo 31 do 7, depois... Ah, que mês será que é, né?
Pouco depois das 6 horas da manhã do dia 31 de julho de 2022, um homem que tinha saído para correr se deparou com um carro que havia batido contra um prédio. Ele chamou ajuda médica, né? E três jovens foram encontrados ali nas ferragens. A Mackenzie Schurrila, de 17 anos, o namorado dela, o Dominic Russell, de 20 anos, e um amigo do casal, o Davion Flanagan, de 19 anos. O Dominic e o Davion, infelizmente, morreram no local, enquanto a Mackenzie foi levada para o hospital em estado crítico. Esse acidente virou notícia e se espalhou ali pela comunidade de Strongsville, que todo mundo ficou, assim, muito chocado com a perda dos dois jovens e também com a gravidade, né? Realmente, o acidente foi muito feio, mas afinal, aí, quem eram os jovens envolvidos nesse acidente? A Mackenzie Schurrila nasceu no dia 2 de agosto de 2004. Ela era filha do casal John e Natalie Schurrila e ela tinha uma irmã mais velha chamada Danielle. O pai dela era designer gráfico e a mãe dela era dona de casa e eles levavam uma vida bastante confortável ali em Strongsville. A Mackenzie foi descrita como uma garota muito popular, com muitos amigos, ela gostava muito de frequentar festas e também postar nas suas redes sociais. Entretanto, colegas de escola diziam que ela era uma pessoa bastante egoísta e irresponsável e que ela só se importava com ela mesma. Quando a Mackenzie entrou no ensino médio, ela passou a fazer o consumo aí de bebidas alcoólicas, usar drogas, ela também praticava bullying com colegas e até começou a cometer atos de vandalismo. Ela inclusive já tinha ficha juvenil na polícia por conta aí de algumas invasões de propriedade e de quebra de objetos. Mas mesmo com esses comportamentos aí problemáticos, os pais da Mackenzie nunca a repreendiam e sempre davam tudo o que ela queria. Então, se ela queria dinheiro, eles davam. Se ela queria um celular novo, eles davam. Inclusive, deram para ela um carro assim que ela tirou a carteira. O Dominic Russo nasceu no dia 24 de setembro de 2001. Ele era filho da Cristina e do Frank Russo e ele tinha 6 irmãos. Ele foi descrito como sendo um rapaz muito tranquilo, muito generoso. Ele praticava esportes, ele tirava boas notas e o sonho dele era trabalhar com música. Após o ensino médio, ele entrou na universidade para estudar produção musical e até abriu uma pequena empresa ali nesse ramo. Essa empresa, ela foi muito bem, tanto que o Dominic conseguiu comprar um carro com o dinheiro do seu próprio trabalho. Os pais do Dominic disseram posteriormente que eles tinham muito, muito orgulho do filho. E o Davion Flanagan nasceu no dia 11 de março de 2003 e, diferente das outras vítimas, ele tinha passado por algumas dificuldades já. Porque na infância ele morava com os pais biológicos e eles eram viciados em drogas. Então ele vivia em péssimas condições junto com as duas irmãs mais novas que ele tinha. E aí, quando o Davion tinha 6 anos, ele e as irmãs, né, foram adotadas pelo casal Scott e Jamie Flanagan e a vida deles mudou completamente. Posteriormente, ele foi descrito como um menino muito inteligente, ele jogava futebol no time americano da escola, era um dos melhores, inclusive. E o sonho dele era abrir uma barbearia na cidade, inclusive ele já tinha começado o curso. Em 2021, a Mackenzie e o Dominic se conheceram em uma festa e eles logo começaram um relacionamento, embora não fique claro exatamente, né, que dia e que mês. Muitas pessoas ali que conheciam os dois até estranharam esse namoro. Por quê? Porque a Mackenzie, ela era aquele estereótipo de menina malvada do colégio e tal, bem Regina George. Enquanto o Dominic, ele era um cara inteligente, ele era um cara bem mais reservado. Então, eles achavam que eles não tinham, assim, nada a ver um com o outro. Mas apesar dessas diferenças, eles se davam muito bem, inclusive os pais da Mackenzie gostavam muito, muito, muito do Dominic, porque eles notaram ali que no começo do namoro dos dois, a filha tinha ficado mais calma, ela tinha parado ali de beber tanto e tal, então eles achavam que ele fazia muito bem para ela. Só que, como a Mackenzie, né, tinha uma personalidade muito forte, entre aspas, isso logo começou a dificultar o relacionamento. Então os dois brigavam muito, eles terminavam e voltavam várias vezes e tal. Era sempre um estresse para todo mundo, né? Não só para os envolvidos, como para os familiares deles, né? Que tinham que lidar com todo aquele drama adolescente. E aí a família do Dominic foi começando a notar, assim, que a Mackenzie, ela era muito dominadora naquela relação. Então ela mandava mesmo no Dominic e ele, como era uma pessoa mais reservada e que não gostava de discussão, ele geralmente aceitava e fazia o que ela queria. Tanto que a Mackenzie, ela chegou mesmo a morar um tempo na casa ali dos Russo. E esses comportamentos tóxicos da Mackenzie aconteciam até diante de outros membros da família dele. Tanto que a mãe do Dominic, a Christine, ela presenciou várias brigas entre os dois, inclusive com ameaças da parte da Mackenzie. Posteriormente, essas brigas foram ficando cada vez piores e a Mackenzie fazia escândalos, realmente, né? Aqueles escândalos tipo novela mexicana quando eles brigavam, mesmo em público. Inclusive, ela até agredia ele fisicamente com tapas e empurrões toda vez que eles brigavam. Uma coisa que ficou marcada na história foi que, algumas semanas antes do acidente, um amigo do Dominic recebeu uma ligação da Christine, né, da mãe da Mackenzie, pedindo para que ele fosse buscar o Dominic, que ele estava junto com a Mackenzie no carro. Por quê? Porque os dois tinham discutido e a Mackenzie estava dirigindo ali o carro, o Dominic estava no banco do passageiro, e ela começou a andar em alta velocidade e ameaçar bater o carro. Então ele ficou muito assustado, ligou para a mãe e a mãe ligou para o amigo. Esse amigo, né, enquanto conversou com o Dominic pelo telefone, ele escutou a Mackenzie ameaçando bater o carro. Nesse dia ele conseguiu sair do carro e tudo mais, só que ele ficou extremamente, né, cansado daquela situação, cansado de lidar com ela, e ele pediu um tempo. Só que isso só tornou as coisas piores, porque ela ficou completamente fora de si. Então, depois, né, que eles terminaram, ela passou a assediar ele pelas redes sociais. Mesmo que ele bloqueasse, ela arranjava, né, um perfil de uma amiga ou fazia um fake pra ir atrás dele. Ela também mandava muitas mensagens de texto, ligava pra ele de todas as formas. Tanto que ele bloqueou ela, né, mudou de telefone e tal. E ela passou, né, a fazer isso presencialmente. Então ela ia até a casa da família e começava a fazer escândalo lá. E aí, com medo, né, o Dominic passou a gravar o que estava acontecendo. Em um dos vídeos aí que foi mostrado no tribunal posteriormente, a Mackenzie, ela bate na porta da casa ali dos Russo, enquanto profere ali diversas ofensas e ameaças, querendo que o Dominic abrisse a porta de toda a forma. Em um momento, ela diz: "Você vai abrir essa porta agora ou vai haver um problema sério aqui." Enquanto em um outro momento, ela diz: "Dom, eu vou te dar mais um segundo ou eu vou riscar o seu carro." Nesse dia, o Dominic ligou para a mãe dele, perguntou se era para chamar a polícia ou se era para deixar ela entrar, e ela acabou indo embora depois de um tempo, mas realmente foi uma coisa que ficou bem marcada. Ainda um mês antes do acidente, a Mackenzie procurou o Dominic e disse que tinha ficado arrependida do que ela tinha feito, né? Ela também passou a se portar de uma maneira melhor, passou a beber menos, sair menos, ela parecia mais estudiosa, ela pediu ajuda para ele para escolher uma universidade e os dois acabaram voltando. Um dos irmãos do Dominic, que inclusive dá um depoimento no júri dela, que é o Ângelo, ele disse pra que ele não voltasse com ela, né? Porque ela era uma pessoa muito tóxica e provavelmente ela logo voltaria a agir daquela forma que ela agia antes, sendo impulsiva e agressiva. Mas o Dominic, ele realmente gostava dela. E ele disse que tinha esperança que ela tinha melhorado de vez e que agora o relacionamento dos dois daria certo. Mas, infelizmente, não foi bem isso que aconteceu. Bom, depois que o acidente já tinha acontecido, né, como é de praxe nesses casos, as autoridades começaram uma investigação para entender exatamente o que tinha causado aquele acidente. Eles inicialmente, né, entrevistaram a própria Mackenzie, que foi a única que sobreviveu, e ela alegou que ela tinha tido um apagão ao volante e ela não conseguia se lembrar de nada do que tinha acontecido. A única coisa que ela lembrava, e que também os paramédicos lá que atenderam viram, foi que no dia lá do acidente, ela era a única que estava usando o cinto de segurança, e que provavelmente foi por isso que ela foi a única que sobreviveu. As pessoas que estavam na festa, né, onde os três estavam, também foram interrogadas, e eles disseram que naquela noite não houve nenhuma briga entre os dois, mas que eles teriam consumido bebidas alcoólicas, fumado maconha, mesmo a Mackenzie sabendo, né, que era ela que iria dirigir, né, o carro na volta. Foram feitos exames de sangue que mostraram um alto índice de THC, que é a substância da maconha que causa, né, efeitos psicoativos. Para quem não sabe, existem duas substâncias, isso bem resumido de maneira geral. Quando se fala da maconha, existem duas substâncias, o canabidiol e o THC. O canabidiol seria o que causa um efeito mais relaxante, que inclusive tem toda uma coisa aqui no Brasil, né, porque ele não é permitido, então as pessoas têm que importar, porque ele ajuda muito quem tem dores neuropáticas, dores fortes, ajuda pacientes com esclerose múltipla, né, e várias outras doenças, outras síndromes. Então ele é meio que um medicamento mesmo, sabe, também ajuda na ansiedade, insônia e outras coisas. Já o THC seria a parte ruim, digamos assim, que é a parte alucinógena. Quando você consome muito, você começa a sofrer aí de alucinações. Os dois resolveram sair da festa ali perto das 6 da manhã, e foi aí que o amigo do casal, o Davion Flanagan, pediu uma carona, porque ele morava perto ali da casa do Dominic. A Mackenzie negou a carona, ela disse que eles sairiam dali, iriam fazer outras coisas depois, mas o Dominic disse que eles poderiam levar, né, o Davion em casa antes. Parte do trajeto, né, que eles fizeram foi gravado por câmeras de segurança. Então existem dois vídeos. No primeiro vídeo, o carro estava numa velocidade normal. Inclusive, é possível ver que a Mackenzie deu o pisca antes de virar. Ela estava dirigindo assim, normalmente. Ao entrar na rua que aconteceu o acidente, o veículo ganha muita velocidade e bate no prédio. O veículo que a Mackenzie tinha era um Toyota Camry. E ele tinha um dispositivo que parecia uma caixa preta de avião, não é exatamente esse o nome e tal. Só que ele guarda todos os movimentos, né, que o carro fazia, tal qual uma caixa preta. Então foi feita uma perícia e foi constatado que no momento do acidente, a Mackenzie estava dirigindo a mais de 160 km por hora e que o pedal do acelerador estava totalmente pressionado para baixo e que o pedal do freio não tinha sido usado, nem o freio de mão, nenhuma vez. Ou seja, o carro só foi acelerado, não foi tentado freá-lo. E um outro registro que mostrou que foi bastante importante foi que eles perceberam que ela estava indo reto pela rua. Mas quando ela chega perto do prédio, a mais de 160 km por hora, o carro é virado para a direita. Ou seja, por algum motivo, alguém, né, virou o volante e bateu no prédio quase como por querer. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Também foram buscadas evidências ali no celular, né, no GPS da Mackenzie, e eles descobriram que 3 dias antes do acidente, ela foi até o local onde o acidente aconteceu, a mesma avenida. E ela ficou ali por um tempo, olhando, parada, e também indo e voltando, e essa região nem ficava próximo da casa dela. Então eles não entenderam exatamente o que isso significava. Ou foi uma coincidência muito grande, ou eles começaram a achar que ela estava planejando o acidente. A polícia também começou a receber fotos, a receber prints e testemunhos de pessoas que eram próximas dos três, que diziam que após o acidente, a Mackenzie estava tendo atitudes muito inadequadas para alguém que tinha acabado de perder o namorado e também o amigo. Isso demonstrava uma clara falta de remorso dela por ter matado duas pessoas. Um primeiro print que eles receberam foi que, enquanto a Mackenzie ainda estava no hospital, ela e a mãe dela estavam conversando com uma agência de Los Angeles para Mackenzie iniciar um curso de modelo. E outras fotos que eles receberam mostrava ela em um show, ainda de cadeira de rodas, isso 3 meses após ela sair do hospital. Inclusive, relatos de que ela estava frequentando outras festas, consumindo bebidas alcoólicas e tudo mais. Bom, e aí chegou o Halloween de 2022. E chamou a atenção uma outra coisa. A Mackenzie foi para uma festa fantasiada de Syrup ou Purple Drink. Para quem não sabe, isso é uma bebida que é bem famosinha em festas para jovens americanos. Assim, aqui no Brasil, eu fui até procurar, diz que chegou assim, mas não pegou. E é uma bebida que mistura refrigerante, álcool e xarope para tosse. Né? Por que as pessoas tomariam xarope para tosse? Porque é uma mistura de codeína, que é um analgésico, e prometazina, que é um antialérgico. E em altas doses, os dois causam euforia. E essas drogas que causam euforia, quando elas são misturadas com álcool, geralmente elas são potencializadas. Bom, de posse de todo esse material aí mostrando falta de remorso e já na teoria de que a Mackenzie teria sim planejado o acidente, ela foi presa no dia 4 de novembro de 2022. Sob ela tinham 18 acusações diferentes, incluindo homicídio agravado, agressão, conduta perigosa e posse de drogas, porque na perícia lá do carro foram encontrados cogumelos alucinógenos. Ela também sofreu acusações de vandalismo e invasão de propriedade, porque no dia 19 de julho de 2022, ela e alguns amigos teriam invadido uma igreja e tal, e feito uma depredação, mas os detalhes desse crime não foram divulgados, até porque ela era menor de idade na época. E foi estipulada uma fiança de $500 mil, e os pais dela não pagaram, que provavelmente, acho que não tinham dinheiro, porque eles, passando tanto a mão na cabeça dela, provavelmente pagariam. E ela foi mantida ali sob custódia em uma instituição juvenil. Em março de 2023, começaram as primeiras movimentações do processo. E apesar dela ser menor de idade na época do acidente, ela já era de maior, né, quando o processo começou, e foi decidido que os crimes dela, né, seriam julgados como adulto. Foi proposto um acordo, mas ela recusou porque ela garantiu que era inocente. O julgamento em si começou em agosto de 2023 e não houve júri, ou seja, né, quem definiria tanto a pena quanto o veredito seria o juiz do caso. E aí a promotoria veio com a tese de que a Mackenzie, com medo de ser abandonada definitivamente pelo Dominic, arquitetou um plano para matar o namorado, né, fazendo com que tudo parecesse um acidente grave. Então ela escolheu o local antecipadamente, ela foi lá se familiarizar, né, 3 dias antes, o que indicava ali uma clara premeditação. E aí, eles não sabiam exatamente se sim ou se não, mas que poderia também ter a tese que ela queria se matar junto com o namorado. Só que ela acabou sobrevivendo, né? Por conta do cinto de segurança. E o fato dela continuar frequentando festas, né, após o acidente, ainda demonstravam falta de remorso pelo que ela tinha feito. A mãe do Dominic, a Christine, ela foi testemunha de acusação e ela disse que ela foi até o hospital, né, depois do acidente, mesmo ela não sabendo quem estava no carro ali com o Dominic, e ela foi recepcionada pela mãe da Mackenzie. E a primeira coisa que essa mulher teria dito para ela foi: não olhe as redes sociais. Ela não entendeu direito o que tinha acontecendo, afinal, o filho dela tinha acabado de morrer num acidente grave, né? Mas posteriormente, quando ela foi, né, olhar, e por causa de prints que ela recebeu também, os colegas das vítimas, né, principalmente amigos do Dominic, estavam comentando que isso iria acontecer a qualquer momento, porque a Mackenzie era extremamente irresponsável, né? Eles já estavam esperando isso acontecer e estavam chamando ela de assassina. Isso, para a mãe dela, assim, foi o fim do mundo. A mãe dela deu um depoimento depois, dizendo que não queriam que chamasse ela de assassina de jeito nenhum, porque tudo tinha sido um acidente. Ela ficou horrorizada com isso, não com o acidente, chamarem ela de assassina. Já a defesa insistiu, né, que apesar do histórico de violência, de ameaça e de todos os outros problemas que a menina tinha, tudo não tinha passado de um acidente. Então a Mackenzie, ela teria apagado realmente o volante. O peso teria feito ela afundar o pé no acelerador e o carro perder o controle. Essa tese, inclusive, ela é baseada porque aconteceu em 2014 um acidente muito parecido na Alemanha, que tinha acontecido exatamente isso, né? Então o advogado tentou, né, fazer uma comparação. Ele também alegou que ela sobreviveu, né, porque ela estava usando o cinto de segurança, então ela não queria se matar. Até porque ela não tinha histórico de transtornos mentais, ela não tinha ideação suicida, não tinha nada disso. Então, né, não foi uma tentativa de suicídio junto com homicídio, né? Bom, a mãe da Mackenzie também testemunhou e ela acreditava que o acidente, na verdade, foi um mal repentino. Ela disse que a Mackenzie sofria de uma condição chamada Síndrome Postural Ortostática Taquicardizante, ou POTS, em inglês. E essa síndrome, ela causa um aumento dos batimentos cardíacos, tontura e desmaios. Entretanto, quando ela foi tirar a habilitação dela, quando ela fez 16 anos, a própria Mackenzie disse lá no formulário que ela não tinha nenhuma condição médica, né? E a defesa também não trouxe nenhum laudo, né? Não conseguiu provar que ela tinha essa síndrome. E uma coisa também que aconteceu, né, no julgamento, foram exibidos as fotos, né, comprometedoras, digamos assim, que as pessoas, né, printaram dela, mostrando ela, né, sem remorso nenhum, nos shows, usando drogas e tudo mais. Foram fotos de antes também e depois do acidente, mostrando que ela sempre tinha, né, um comportamento irresponsável. Em um dos vídeos que foram mostrados ali, ela posava, né, enquanto aparecia a legenda: "Eu sou uma dessas garotas que podem usar muitas drogas e não morrer." Como eu falei, não houve júri no caso, então a juíza, a Nancy Margaret Russo, que apesar do sobrenome não tinha nada a ver com a família do Dominic, era ela que decidiria se a Mackenzie era culpada ou inocente. Essa juíza declarou que o vídeo do acidente era a maior prova de que a Mackenzie, sim, ela acelerou o carro a fim de matar os ocupantes, né? Inclusive, ela chamou a direção dela de "inferno sobre rodas", como esse caso aí ficou até meio conhecido lá fora, e considerou que ela era sim culpada de homicídio. Uma semana depois, teve a sentença, né? As mães e irmãos do Dominic e do Davion leram declarações sobre a perda dos filhos e tudo mais. Só que a declaração que acabou chamando a atenção de uma forma extremamente negativa foi a da Natalie, né? A mãe da Mackenzie. Então ela ficou ali por mais de 6 minutos falando, né, ponto a ponto, sobre todos os questionamentos que falavam do comportamento da filha após o acidente. Ela continuou dizendo e tal que a filha era inocente, ela não era nenhuma assassina, que foi a mãe que insistiu para que ela fosse nas festas de Halloween porque ela precisava se divertir. Ela ficou tanto tempo falando sobre a Mackenzie, né, e como sobre ela não era culpada, que a juíza interrompeu ela e disse: "Eu estou aqui ouvindo muito sobre a sua filha e não sobre as duas vítimas." E lembrou ela de que aquele momento era destinado a uma declaração de impacto sobre as vítimas e não uma apelação da condenação que já estava tendo. Por fim, a própria Mackenzie pediu desculpas, disse que amava, né, o Dominic e o amigo, e agradeceu o suporte que a família dela, né, deu durante todo o processo. No fim, a Mackenzie foi condenada a 15 anos à prisão perpétua. Então ela tem que cumprir no mínimo 15 anos antes de pedir a condicional, mas isso pode se estender para a prisão perpétua. Eu não entendi direito a diferença disso para prisão perpétua com possibilidade de condicional daqui a 15 anos. Eu entendi que tem diferença, mas não entendi exatamente qual é essa diferença. Se alguém souber, né, conhecer a legislação americana e puder me informar, eu entendi, tem diferença, mas eu não entendi exatamente o que é. Ela foi levada, né, pra fora ali do tribunal, enquanto os pais dela, né, gritavam, dizendo: "Você é inocente." Quando começaram a chamar a Mackenzie de assassina, né, a mãe dela privou as redes sociais dela, né, muitas coisas foram deletadas, mas, claro, né, na internet tudo é printado, tudo é exposto. Então, principalmente ali, as pessoas que conheciam, né, a Mackenzie e não gostavam dela, começaram a expor muita coisa. E uma das coisas que foi visto, né, após todo o julgamento, foi que a Natalie, a mãe, curtia e comentava tudo que a filha postava, incluindo as fotos, né, em que ela estava no carro usando drogas ou bebendo, todo o comportamento irresponsável dela, né? A mãe, mais do que o pai, né, passava a mão na cabeça dela. E aí, após o julgamento, né, o pai do Dominic, o Frank, foi perguntado ali sobre a pena. Ele disse que ele não queria ver a Mackenzie, né, passando a vida toda atrás das grades, mas que ela sim merecia uma punição pelo que ela tinha feito. Uma coisa triste que aconteceu, isso ainda antes do julgamento, foi que a lápide do Dominic tinha virado uma espécie de memorial, onde as pessoas colocavam flores, colocavam cartas, outros objetos, velas e tudo mais, acabou pegando fogo. E não se sabe exatamente o que aconteceu, apesar que a teoria que mais falam foi que uma das velas realmente, né, pegou fogo, porque flor pega fogo, papel, né, bichinho de pelúcia, essas coisas são inflamáveis, e então foi um acidente realmente horrível. Então a irmã do Dominic, ela criou um GoFundMe para juntar dinheiro, para que eles pudessem, né, transformar definitivamente, né, o local em memorial para a memória do Dominic e do Davion, para lembrar sempre ali das vítimas do falso acidente, digamos assim, que aconteceu em Strongsville. Bom, gente, um caso extremamente recente, né, como eu falei, em agosto aí do ano passado, só dava Mackenzie Schuella no YouTube aí de quem acompanha coisas de crime, né, principalmente notícias, né, porque tava todo mundo falando, né, uma menina de 18 anos, condenada, né, no mínimo 15 anos, até perpétua, é realmente uma coisa que chama a atenção. E também por causa de alguns possíveis cenários, porque todas as pistas aí que foram dadas, né, ela nunca chegou a admitir que ela planejou, né? Nunca foi descoberto nada que mostrava realmente que ela tinha planejado, né? Um papel, né? Uma carta, qualquer coisa assim. A única coisa que realmente pesava muito mais era o fato de que o volante foi virado para a direita perto do prédio e que ela tinha passado na rua, né, alguns momentos antes. Embora ela não tenha dito para ninguém que realmente ela queria fazer isso. Mas sim, eu acredito que realmente foi um plano suicida. Ela queria se matar e queria matar o namorado. E, como diz o ditado, vaso ruim não quebra, e ela sobreviveu. E o Davion, que não tinha nada a ver com a história, gente. É isso uma das coisas que me deixam mais indignado. O menino só pediu uma carona. E ela, mesmo com o menino pedindo uma carona, ela podia pensar: bom, hoje eu não vou fazer meu plano porque o Davion tá aqui. Não, ela resolveu matar o Dominic do mesmo jeito, se matar também, e levou mais um ainda, né, que foi o Davion. Então essa garota realmente, né, ela merece aí passar um bom tempo na cadeia. Eu acredito que teve sim premeditação, não foi um acidente, ela fez de caso pensado mesmo. E eu acredito que ela queria se matar, não acredito que ela foi tipo uma master vilã ali que queria sobreviver ao acidente, mas queria matar eles. Não, acho que ela queria matar todo mundo. Até porque é bem difícil você sobreviver. Se vocês verem as fotos do carro, vocês vão pensar: meu Deus, como que ela conseguiu sobreviver? E é o que eu penso até hoje, inclusive. E americano também, pra quem acompanha aí, eles têm um problema com cinto de segurança que eles não gostam de usar. Não é aqui no Brasil que a gente aprende desde pequeno: vamos usar o cinto, não sei o quê. Não, lá eles não usam. Principalmente os jovens. Tira a carteira ali com 16, não vou usar cinto não. E aí, e, né, depois que acontece uma tragédia dessas, percebe a importância, né, do cinto de segurança. Mas enfim, gente, digam aí nos comentários o que vocês acham que aconteceu. Vocês acham que foi realmente tudo planejado do jeito que eu acho, ou vocês acham que por acaso, assim, foi um acidente? Não tenho medo de dizer, principalmente nas caixinhas aí do Spotify, tá, que é tudo meio anônimo, beleza? Mas enfim, gente, esse foi o caso de hoje. Todas as fontes utilizadas vão estar aí na descrição. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Nós somos podcast CDD, né, no Twitter, no Instagram e no TikTok. E se você puder entrar lá no nosso nosso site, né, para ver as versões escritas das pautas também ajuda muito. E se você quiser, você pode ajudar a gente financeiramente, né, através do Apoia-se, Clube dos Detetives, ou pela chave Pix, podcastcdd@gmail.com. Qualquer doação, gente, é super bem-vinda, beleza? Mas enfim, a nossa reunião fica por aqui e a gente se vê na semana que vem. Uma outra foto que eles receberam. Isso é o ruim de gravar tarde. Que os cachorros passam alguém no portão, eles já tem um negócio já. Eles querem falar mais que eu. Inclusive, André, não sei se você já viu que tem um meme que é do tipo assim, ah, eu tentando dormir, aí o cachorro do vizinho é um cachorro no microfone assim. Ô galera, vou começar aqui o meu podcast avisando todo mundo que tá passando na rua durante a madrugada. Uma coisa assim, é engraçado. Se eu achar, eu vou te mandar. O Barbinha fazendo podcast, ó. Ele tá avisando.